Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 280, ao som de uma animada Jailhouse Rock do rei, rapaz, Elvis Presley.
Isso é clássico, 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 top de clássico.
Você que escolheu a música Jailhouse Rock como uma das mais...
É, mas com a aprovação do meu amigo João de Andrade Neto, que é
vamos falar a verdade, qual foi o critério de você falar que era...
Porque, posso jogar de três?
Pode, pode.
Qual o tema do programa hoje?
O tema do programa hoje é rankings.
De quê?
Ranking de clássicos, muito
então,
bem,
João de Andrade. Clássico.
Muito bem,
João do rei. Esse é o maior clássico do rei.
E, então, como o programa é sobre clássicos, então, vai um clássico aí, já abre grande estilo com um grande clássico de Elvis Presley.
É impossível você não ouvir essa música e não ficar mentalmente pensando na... Aquele pessoal dos anos 50, as meninas dançando com aquele vestido e
dá vontade de dançar, Gabriel?
Dançar o twist, rapaz, eu danço muito.
Tu dança muito?
Eu danço muito, danço muito.
Elvis, que além de outras coisas que ele virou rei, também por conta da dança, né?
É verdade.
É chamado The Pelvis, que ele requebrava.
Elvis e Pelvis.
The Pelvis.
Pois é. Pois é, galera, e o seguinte, a gente tá fechando essa temporada de musicasts do rei do rock, porque nessa sexta-feira, 21 de outubro, vai rolar o musical, finalmente o musical super esperado aí, super aguardado. Prova disso é o que a gente vê nas bilheterias, o espetáculo O Rei...
The King's Back.
King's Back, exatamente. Ia falar O Rei Está de Volta, tá ligado?
Não tô errado,
mas
não.
Mas tô traduzindo. The King's Back.
Se fosse em Portugal, tinha que ser O Rei Está de Volta.
É verdade, tem que traduzir lá, né? Mas The King's Back, com quase todos os ingressos vendidos, talvez quando você esteja escutando esse programa, já não... Você já não consiga mais comprar ingresso.
Você corre,
convencional.
É bom correr.
Reserva.
Só resta o balcão, né? Existia, um pouco antes da gente gravar, existia ainda algumas da plateia alta, mas possivelmente quando você estiver ouvindo vai estar
tá
restando o balcão.
Com a plateia alta?
É, plateia alta é só pra quem tem uma acima de 85, né?
Meu Deus. E tem a plateia larga, né?
Também tô com vaga nela. Quem tem acima de 100. Mas o balcão do Rio Mar...
O cara que tem mais de 85 é fácil ter
acima de 100. É, fácil ter acima de 100. Mas tem um detalhe muito legal. O balcão, às vezes, algumas pessoas torcem o nariz, né? Pra ver peça em balcão, porque é a área de cima. Só que no Teatro do Rio Mar, eu já ouvi relatos de pessoas que acham que o balcão é um lugar ideal pra ver. Então, pode comprar sem medo, que o Teatro do Rio Mar é um teatro menor, não é como o Guararapes, que você fica muito acima. E pode comprar cimento, você vai ver o espetáculo com todo o conforto, com toda a visão.
E um musical que leva o selo de qualidade da Art Rec Produções, a galera que não erra nunca na mão.
Espetáculo internacional, né?
Espetáculo internacional, galera. Até comentei aqui em outro podcast que o intérprete de Elvis tá passando pelo Brasil fazendo a turnê, né? E eu vi na televisão, no encontro de Fátima Bernardes.
O cara já falou, veja, tu tinha falado isso uma vez,
eu disse que eu tinha dito.
Não, mas então, mas essa parte aí não precisa repetir, não, João.
Dono de casa, esse cara. Né? Dono de casa.
Dono de casa.
Colocou a foto que tá 3 dias só brincando com o filho.
Ô, brincando. Fred não leu, não,
o
texto.
O cara que chega em casa, no trabalho de 18 horas, dizendo que tá dono de casa, tu vai deixar.
Mas Fred é trabalho.
Um é dono de casa, outro é empresário, pô.
Ah, empresário, desculpa, João, é errado. Obrigado. Mas é isso aí, galera. Então, vá, corra lá. Rafa, qual é o ingresso? Qual é o site que tá vendendo ingresso?
Ingresso
aí?
Rápido. Ingresso rápido e o do Teatro do Rio Mar.
Agora corra lá pra ver se ainda tá rolando seu ingresso de qualquer forma. Fica a dica aí pra você ficar sempre de olho nos espetáculos da Art Rec Produções. Sempre nosso parceiro aqui no podcast 45 Minutos, assim como a galera da Confraria da Barba, firme e forte na sua tocada, a loja abriu e eu não paro de receber mensagens no meu WhatsApp.
A turma tá indo, viu?
Não paro de receber mensagens no meu WhatsApp. da galera dizendo que foi, que o serviço é incrível, que a estrutura é inigualável, porque de fato é inigualável.
Ninguém tá mentindo.
Não, não tá, pô. Ninguém a tá estrutura mentindo. É inigualável, bicho. É um espaço que foi pensado para você. Eu gosto sempre de falar disso. Eu penso sempre da seguinte forma, que eu me identifico muito com a indústria dos games. Eu acho que desde pequeno é a indústria que eu acho que foi feita pensando em mim, sabe? Eu acompanhei o Atari, o Master, Mega, Nintendinho, Super Nintendo. E eu acho que a Confraria da Barba, eu me sinto também representado dessa forma. Eu sinto que a Confraria da Barba foi feita pensando em mim. Pensando no que é que eu estou procurando. No que
inclusive
é que
eu... tem um Playtime lá com 1000 jogos.
Tem um Playtime e um...
É verdade, é verdade. FIFA.
E o PS4. Tem
o PlayStation,
e
o PlayStation 4, tem o PS4 e também tem um Playtime com 1000 jogos lá. Joguei Metal Slug 4.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
Sub-Zero, perdi.
Pois é, galera. Então, toda essa estrutura que a gente falou de games, tem uma mesa de sinuca profissional, uma mesa de pôquer profissional. Daqui a pouco vai começar a rolar cursos de pôquer pra galera que quer aprender um pouquinho mais sobre esse jogo, né, que... encanta todo mundo por aí, mundo afora. Fred, tu nunca entrou no mundo do poker, não, né?
Não, nunca entrei, não.
Muito bem.
Posso, não.
Muito bem.
E se quiser curso de FIFA 17,
não procure João, né?
Não estarei lá.
Vai ter alguma coisa online, né?
O clássico está sendo aguardado.
Vai ser João...
Quando o Cássio voltar da Alemanha...
Nervoso. Aí eu vi, aquela tuitada é a tua cara, quem vai narrar sou eu, né?
A gente vai ter cobertura total.
É mesmo, né?
É nervoso. É nervoso.
Rafa fazendo pista.
Pô, aqui.
Cabral e
Fred
comentando.
Bicho, vem conversar. Como é que eu vou fazer pista num jogo de videogame? Eu não. Eu vou ficar tomando cerveja esperando os dois patos lá jogar.
Eu pensei escalar Cabral de pista pra ele reviver.
Pensa numa pista.
Os momentos antigos.
Pensa numa pista. Rapaz, no dia que fizer, eu vou gravar. Porque era uma pista
Cabral,
incrível.
Cabral de pista é meme, né? No final da Copa do Brasil.
É meme.
Eu nunca entendi muito bem aquele meme. É como se ele estivesse com cara triste, mas ele tá com cara triste dele, tá só normal.
No título, meme. Né?
Que diz quando tu vai pra provar com o Cabral, coloca aquela foto. Eu acho normal a cara dele. Tá só ali enjoadinho e tal, mas...
Pois é, galera.
Se tivessem pego fotos minhas quando eu ficava atrás da barra, muitas vezes eu estaria com aquela cara também.
É, inclusive aquela cara ali foi naquele gol e foi em todos os outros do esporte naquela Copa do Brasil.
Mesma cara, né?
Foi a mesma cara em todos do Santa Cruz, do Náutico, e é em todas até hoje, diga-se de passagem.
Eu só comemorei gol uma vez dentro de campo. Mas depois eu conto.
Depois você conta. Rafael Brasileiro, se o cara quiser agendar o serviço lá na Confraria da Barba, como é que faz?
Tem. Você quer de que maneira?
Vamos pro WhatsApp primeiro.
WhatsApp, você manda um WhatsApp aí para 98391-0001.
Repete aí,
98391-0001.
Certo.
Se quiser ligar, gastar uma saliva, liga aí no 3221-2757.
Vale a pena, só digo isso.
3221-2757. Quiser mandar um e-mailzinho, atendimento@recifegraças. Graças não, recifegracas, né, que não tem o cedilha, confrariadabarba.com.br. atendimento@recifegracas.confrariadabarba.com.br.
É isso aí, galera.
Se quiser bater lá, Rua do Cupim, número 53, de Graças, Recife.
Não esqueça do X. Não esqueça do X.
Marcar o podcast lá na fichinha de cadastro.
Galera, não tem perigo da galera esquecer isso. Pensa que não tem perigo.
É porque pode ser que ninguém ofereça, então o cara tem que chegar lá perguntando. Pedindo, né? Tem um papelzinho aí.
Por sinal.
Aqui, podcast 45.
Só ganha o show se... Só ganha o show se colocar o X.
É por essas e outras que tu não pode jogar poker, né, Fred?
Toca.
Galera, bora começar aqui o tema principal desse podcast número 280. Nesse programa aqui, a gente vai debater o ranking de clássicos do futebol nacional. Isso porque, ao longo dessa última semana, o blogueiro Bernardo Pombo, lá do Blog do Pombo, vinculado
Pombo ao... Sem Asa.
Pombo Sem Asa. É, vinculado ao... Tu me passa cada visu errado da porra.
Não.
Esse um... Blog do Pombo, anota aqui, Blog do Pombo. Aí ele vem com...
Agora, olha, Pombo Sem Asa é muito melhor do que Blog do Pombo.
Muito melhor. Não, eu tô discutindo que é melhor, que é pior, não. É a informação que eu tinha recebido.
Não de mim.
Pelo menos, nesse blog, a gente não sabe o nome, descobriu o nome. A gente não sabe o nome do blog de Cássio.
É verdade, é Blog de Cássio, né?
Eu não sei.
É Blog...
Esporte e Números.
Esporte
e
Números, é verdade.
Esporte e Números.
É o nome do blog
que de nome Cássio. Merda.
Concordo com o relator. É pior do que Blog do Pombo.
É verdade. Mas lá no blog Pombo Sem Asa, É, o Bernardo Pombo, que ele é blogueiro lá do Globoesporte.com, integra a equipe do Globoesporte.com, ele promoveu uma pesquisa, né, feita com 300 jornalistas, foram 11 jornalistas de cada estado, e completou mais 3 jornalistas estrangeiros aí para fechar o time de 300 colegas, onde eles votaram...
3 estrangeiros que são radicados no Brasil.
3 estrangeiros radicados no Brasil, obrigado.
Cara. João, né, tá no meio? João? Não,
é
João,
uruguaio.
Uruguaio.
Devia estar.
E foram analisados os maiores clássicos do futebol nacional, baseado em alguns critérios. Foram eles: história, importância nacional, nível técnico e rivalidade. Mas é óbvio que, como qualquer lista que a gente vai ver, essa lista há também uma série de ponderações a ser feita, né? Há algumas distorções que a gente vai debater aqui. E eu queria trazer aqui para vocês a relação dos principais clássicos, segundo essa pesquisa.
Os 30, feita, né? Os 30 mais.
Ele exatamente. Colocou, ele pediu 10 para cada jornalista, mas colocou os 30 primeiros.
Isso, porque aí o ranking era distribuído da seguinte forma. Você faz seu ranking de 1 a 10.
De 1 a 10.
O primeiro colocado 10 ganha 10 pontos, o segundo 9 e assim por diante.
E aí quem somou mais pontos...
Exato. E a partir daí a gente vai ver algumas discrepâncias, como por exemplo, aqui João chegou aqui bem... exaltado para tratar dessa discrepância. Claro,
eu concordo muito com o plano. Cada um depois.
Primeiro de tudo, a ideia é massa.
A ideia é muito massa.
É que a gente está fazendo um podcast sobre isso.
Parabéns, inclusive.
E depois cada um daqui vai fazer a sua top 10 aqui. A gente faz 30, fez 10. E eu concordo com muito, muito dos que estão ali. Inclusive, meus 6 primeiros são os 6 primeiros que estão na lista. Só que, como você mesmo falou, pelo critério adotado para chegar ao ranking, né, que são 3 jornalistas de cada 10 estados e 11 de cada 10 estados, há distorções, porque existem muitos, o Amapá, aquela parte do norte ali e tal, que são estados que não têm uma tradição futebolística tão grande
local
quanto contra o São Paulo, por exemplo. Essa é a minha tese, não tem nada a ver com o que foi publicado, mas eu acho que São Paulo deveria ter mais votos do que o Amapá, um exemplo. Mas aí gerou algumas distorções, não sei se você vai dizer o ranking todo agora.
Cássio, inclusive, mandou no nosso WhatsApp, eu não sei se ele mandou em off, mas se ele mandou em off, será lido em público. Que ele falou o seguinte: eu participei dessa ele está na Alemanha, né? Ele mandou, eu participei dessa votação, inclusive estou mandando a minha lista para vocês. Aí ele coloca assim: observação, achei o regulamento péssimo. Parece o Senado. São 3 senadores de Roraima, 3 senadores de São Paulo. Aí ele falou que, no caso aqui, 11 jornalistas de cada, distorce demais. Ele falou: não por acaso, o Repá, que é o Remo e Paysandu, ficou lá na frente.
Ah, exatamente, porque gera essas situações. Assim, o peso de São Paulo, futebolisticamente, é infinitamente maior do que o Amapá.
Seria melhor se ele fosse só para destacar aqui, como a Câmara.
Para ficar mais claro, né? O que Fred destacou é parte da explicação, só complementando
o que Cássio destacou.
Que Fred relatou do que Cássio destacou, é parte da explicação, só complementando, que é o seguinte: o que é que faz a diferença aqui em Pernambuco, por exemplo? Lá no Pará a gente vai ter de clássico Remo e Paysandu. Não tem como fugir muito disso aí.
Sou tuna lá, né?
Então, os 11 jornalistas do Pará certamente classificaram, deram uma boa classificação a Remo e Paysandu.
Aqui em Pernambuco, não só de lá, mas
no Amapá,
muito do Amapá,
do Amazonas. O pessoal do blog até destacou que o Amapá votou em peso.
Porque Remo e Paysandu, né, é o clássico da região norte.
Da região norte, exatamente. Aí o que é que acontece? Se você trouxer esse recorte aqui para Pernambuco, por exemplo, que é um estado que não vai ter a votação de peso de outros estados, dificilmente vai ter a votação de peso de outros estados, e aqui os próprios clássicos vão se dividir.
São 3 clássicos.
Tem 3 clássicos, né?
É. Então, inclusive a Bahia só tem 1.
É, exatamente. É o que explica, por exemplo, a gente vê Bahia e Vitória à frente com alguma tranquilidade.
Por isso que eu acho que, assim, dentro desse exemplo que o Cássio deu, o ideal seria que ele fosse mais parecido com a Câmara dos Deputados do que com o Senado.
Sim, que é percentual, representatividade.
Exatamente.
Né?
São Paulo tivesse mais jornalistas participantes, e na sequência viesse Rio de Janeiro.
E não era nem pelo peso só do futebol, inclusive, pela população.
É. Isso.
Mas, de qualquer forma, foi um bom retrato nacional. Né, foi um bom retrato nacional, que você consegue tirar alguma...
Vale pelo fato do pioneirismo. É assim, o cara fez o ranking, a gente está debatendo aqui, tanto é que gerou pauta, né, que a gente está debatendo aqui, e é igual aquela pesquisa de Cássio, de pesquisa de torcida que Cássio resgatou dos anos 60, que também tinha critérios não tão...
A pergunta foi meio direta, gerou o clube mais querido.
Mas ninguém critica aquela pesquisa porque foi a primeira, então a partir dela vieram outros. Então assim,
essa iniciativa foi muito legal, né?
Então todo o mérito do ranking do blog pela iniciativa, que é bem legal.
E só pra ter ideia, a gente tá criticando a pluralidade, ou seja, ele fez tudo...
Certinho, segunda cartilha.
O cara colocou 300 pessoas pra votar, só isso, de todos os estados do país,
Pois é.
Então, ó, eu vou ler aqui o ranking dos 10 primeiros clássicos, segundo a pesquisa do blog Pombo Sem Asas, certo? Não vou ler a pontuação, porque senão vai ficar muito cansativo.
Só o ranking.
Ó, primeiro lugar, Grêmio Internacional, eu vou lendo, certo? E depois a gente começa a debater. Primeiro lugar, Grêmio Internacional. Segundo, Corinthians e Palmeiras. Terceiro, Flamengo e Vasco. Quarto, Flamengo e Fluminense. Quinto, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Sexto, Corinthians e São Paulo. Sétimo, Bahia e Vitória. Oitavo, Paysandu e Remo. Nono, Santa Cruz e Sport. E décimo, Palmeiras e São Paulo. Bom, galera, então essa aí é a relação dos 10 principais clássicos do futebol nacional, segundo o blog Pombo Sem Asas. Mas por falar em clássico, né? Afinal de contas, qual é o maior clássico dos patrocínios do podcast 45
Minutos? Essa sexta aí foi a sexta ensaiada. Foi aquela Globetrotters.
Globetrotters.
Ensaiada, assim, para aqui, ensaiadinha.
Mas todo mundo gostava de ver Globetrotters, né?
Todo mundo. Então. Tinha um desenho animado, inclusive, com o Scooby-Doo.
Na Barbera, se eu não me engano, né?
Mas o clássico dos podcasts, o clássico dos anunciantes dos podcasts é o
Village Porto de Galinhas. E o anúncio clássico do Village Porto de Galinhas é aquele, você já sabe. Você que é ouvinte do podcast 45 Minutos, fica muito na boa quando você quiser fazer a sua reserva lá do Village Porto de Galinhas. E o passo a passo é muito simples. Você vai no site villageportodegalinhas.com.br.
Com dois L's.
Village com dois L's. Aí você vai fazer a sua reserva. Você escolhe qualquer dia do ano para fazer a sua reserva. Qualquer um. Fez a sua reserva, você coloca o CEP. Sendo um CEP de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você já ganha um percentual. E quando você acrescenta o código podcast45, você chega a 40% no valor da sua diária.
Se o cara coloca teu CEP, ele ganha um desconto maior, né? Que é longe pro cara dizer, meu irmão, os caras vão sair.
Não ganhar o desconto.
Não, pô, ganhar, pô. O cara vai ficar em dúvida se é Pernambuco ou Pernambuco do Norte.
Passeio pra baixo, não é possível, não consigo.
Mas o cara vai olhar assim, meu irmão, esse cara vem muito longe, ele merece. Porque, tipo, não tem avião de ir lá pra cá, não tem ônibus. O cara vai dirigir pra caramba.
Pois é, galera, e aí você vai conhecer o hotel com a estrutura mais bacana do litoral sul de Pernambuco.
E vai ter que decidir outro clássico lá.
É verdade, o outro clássico lá é piscina ou praia.
Sabe qual é o clássico do Village? Pra mim, quando eu sempre vou lá, sempre tem o clássico.
Balde.
Na beira da piscina. O cara sobe ali tá. Ou seja, tem a piscina infantil, que o Beto já tá virado. Aí eu deixo o Beto lá na piscina infantil virado, eu fico assim, naquela cadeirinha, deitado. É aquele espreguiçadeira, né? Deita ali, bota o balde lá.
Rico.
Empresário.
Pagando
o patrão.
De camisa UV.
Camisa UV.
Outro clássico ali também de noite é a pizza. A pizza é gostosa ali. Viu?
Outro clássico, é balde com anéis de Lula, meu irmão. Balde com anéis de Lula. É clássico demais.
Esse é clássico.
Bom, então peraí, o clássico de Fred? Entrar no mar, ficar tirando fotinho, não sei o quê. O cara não bebe, o cara vai tirar foto, pô. Vai se divertir na praia.
E lá tem cerveja puro malte, viu, amigo?
Meu Deus.
Tem cerveja boa.
Tem boa. O clássico de Cássio. Sai do quarto 2 horas da tarde.
Não, meu irmão. Eu esqueci nunca.
Cássio
conhece o café da manhã do lá.
Difícil.
Meu irmão, a gente lá na beira da piscina já, comendo, se preparando pra ir gravar. Aí o Cássio chega, pô, vocês nem me chamaram. Meu irmão, tanto de grupo aí no WhatsApp.
Só pra terminar, qual é o último clássico do Village que eu esqueci de citar?
Oxi, sai o golpe. O golpe.
Tem que ter aquela velha.
Se falar nisso, minha história daqui a um mês.
É aquela confra.
Daqui a um mês.
A confra do podcast lá no Village, viu, Eduardo?
Tá faltando.
Fica tranquilo. Bom, galera, já lemos aí os 10 primeiros colocados, os rankings dos 10 primeiros colocados. Mas eu queria saber se vocês têm algum clássico fora desses 10 primeiros lugares que vocês gostariam de citar.
Cabeça Ferroviária.
Eu tô rindo aqui. Esse iPad de Cabral é uma das coisas mais disputadas hoje do podcast. Passa aqui.
Toma.
Por favor. Não, vê só, como eu falei antes, assim, tem todo o mérito do blog, do Pombo. Bernardo Ponto fazer isso, eu acho legal. Porque gera debate. E quando ele fez isso, essa postagem, com certeza ele que gera debate.
A turma tá alisando há 10 minutos.
Calma, vai entrar porrada. Turma, veja, ele que gera debate. Que gera audiência e tá na dele. E é óbvio que gera debate.
Vamos,
mas, vamos lá, aí tem lá. Aí Celso falou aqui os 10, Aí, no, dentro dos 10 já tem uma distorção. Então,
Remo e Paysandu.
Remo e Paysandu não é nunca maior do que Sport Santa.
Não, Remo e Paysandu, ele entrou aí num misto de voto geográfico e também, imagino eu, que num excesso de romantismo.
Não, mas aí é muito excesso.
Com folclore de parte do país, porque também ele teve muito voto assim, que você, com distanciamento, você fez. O distanciamento ajudou o romantismo e você foi colocando ele na lista, ignorando clássicos muito mais pesados.
Ele tá na frente, pô, de Santa Cruz Esporte, de Atlético e Coritiba.
Ele tá na frente de São Paulo e Palmeiras.
São Paulo e Palmeiras.
É, foi uma grande distorção.
E antes disso...
Corinthians e Santos.
E antes disso, assim, eu acho, aí é a minha opinião, eu acho, por exemplo, que Esporte Santa Cruz é maior do que Bahia e Vitória. Mas é uma coisa discutível.
Totalmente.
É uma coisa discutível, mas eu acho que é maior. Mas Bahia e Vitória não é maior do que Palmeiras e São Paulo. Remo e Paysandu não é maior do que Palmeiras e São Paulo. Mas aí segue a lista. É, Atlético Paranaense Coritiba, que é um clássico importante, Ceará e Fortaleza, aí vem. É, lá, aí tem Guarani e Ponte Preta, que é um clássico muito importante. É o maior clássico interior do Brasil.
Clássico interior do Brasil.
Aí segue. Aí quando chega lá para as posições mais pro fim do ranking, aí vem para mim o maior absurdo da lista, que é em 25º lugar, Misto e Operário de Mato Grosso do Sul. Veja, Misto e Operário está na frente de Campinense 13, Avaí Figueirense, assim, CRB, CSA, Misto e Operário, não é maior do que nada.
Tá na frente de Santa Cruz e Náutico, que nem aparece na lista.
E tá na frente de Santa Cruz e Náutico, que nem sequer aparece na lista.
América BC, não sei se tá
na frente. Não tá na lista. Veja. Misto e Operário não é maior do que nada. Central e Porto é maior do que Misto e Operário. Misto e Operário não é nada. Veja, Misto e Operário, quando acontece Misto e Operário em Mato Grosso, a turma só sabe no outro dia. Porque... Veja, Campinense, eu falei aqui de...
Se for no sábado, só sai na segunda.
Só sai na segunda, a turma nem sabe. A turma tá nervosa vindo Flamengo e Fluminense, Vasco, no Campeonato Brasileiro. Quando outro dia, teve... Aí na notinha, rodapé do jornal lá, Misto ganhou do Operário. Não é, veja, não é nunca. O Misto Operário não tá entre os... Sei lá, se der um clássico...
Não é maior do que Juventude e Brasil.
Não é maior do que Juventude e Caxias.
Juventude
e
Caxias.
Olha só, vocês estão no jornalismo esportivo há muito
Come
mais tempo
do que eu.
Come fogo.
Mas eu vou perguntar a vocês. A gente sempre faz aquelas notinhas de fim de semana de clássicos pelo país. Em 4 anos de Diário Pernambuco, eu nunca fiz uma de Misto e Operário.
Amigo, Misto e Operário, o cara procura a sigla. Pra saber qual é o estado.
É, essa é a verdade.
Tem time que você procura a sigla. E tem time que você é obrigado a botar sigla, porque senão o cara não sabe onde é. Assim, com o cara bota assim, a frase pra terminar de matar é com todo respeito. O cara escolhendo no final. Com
todo respeito, João, é escolhendo. Esse assunto de Misto Operário.
Mas esse Misto Operário, ele acontece exatamente daquele retrato que a gente falou. Os 11 jornalistas do Mato Grosso certamente votaram em peso.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Mas sabe por quê? Assim, eu acho que é uma distorção tão absurda que é o ranking é tão legal que isso aqui. Meio que mancha o ranking, porra. Porque vocês vejam.
Mas os caras não podem fazer nada,
né? Não podem fazer nada. Uma coisa curiosa, ó. Misto e Operário, só por ponto, como a gente falou, né? É, o primeiro lugar ganhava 10 pontos e o décimo lugar da lista pessoal de cada um, ganhava 1 ponto. É, Grêmio Internacional fez 2.400 pontos. É, Misto e Operário fez 14 pontos. Isso significa o quê? Que os 11. Do jornalista do Mato Grosso, certamente votaram no Misto. Alguns em décimo, alguns em nono. Entendeu? Isso dá 14 pontos.
O meu medo mesmo é que só 4 tenham votado e 1 tenha colocado ele em primeiro lugar.
Meu medo é esse. Ao que parece, nenhum jornalista de Pernambuco colocou Santa Cruz e Náutico. Ao que parece. E não era pra colocar. Porque não está entre os 10 do Brasil.
Mas está entre os 30 do Brasil.
Sim, mas é por isso que gera a situação. Onde se teve menos
se nenhum jornalista de Pernambuco colocou, é possível que nenhum de outro lugar tenha colocado.
Exatamente.
Também.
Então, o que acontece? Estados que têm o futebol mais desenvolvido e que têm mais de um time, quando você meio que coloca na cota do seu estado, você coloca um, no máximo dois ali na cota do seu estado. Tirando São Paulo, Rio, que você acaba colocando mais. Lá... houve um foco para que na pesquisa aparecesse isso e gerou distorção.
Não, mas, exatamente, é assim. Mas a explicação é bem essa mesmo. Assim, como você faz um ranking? Porque quem pediu a lista dos 10, né?
Dos 10.
Dos 10. Na hora que pede a lista dos 10, você não coloca Santos e Náutico, porque você estaria forçando a barra absurdamente. Como o pessoal de Mato Grosso forçou a barra
exatamente.
Ao botar Misto e Operário. Porque, por exemplo, Misto e Operário teve 14
seria
pontos.
Seria aceitável até o que o pessoal de lá colocasse entre os 30, Misto e Operário.
É,
Cotista. Mas nunca entre os 10.
Ó, Mister Operário está empatado, na verdade, vou corrigir aqui, ele não está na frente de Campinense 13. Ele está empatado com Campinense 13, o que é absurdo do mesmo jeito. Ele, por exemplo, ele tem 14 pontos. Atlético e Flamengo, que foi um clássico nos anos 80, que é até hoje um clássico de uma rivalidade, uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, que é Atlético Mineiro e tem 16 pontos.
Foi citado, foi?
Foi. Tá, dois pontos a mais.
Ó, eu acho que esse debate aí, vou transgredir um pouquinho.
O pessoal da Alagoas foi mais honesto.
Fez.
O pessoal da Alagoas foi mais honesto.
Vou transgredir, deixa eu transgredir pontos. Com duas perguntas que eu acho que vão gerar debates interessantes. Aqui a partir do que o João falou. Um é, qual o maior clássico de um pequeno centro do futebol brasileiro? O que é que eu vou definir pequeno centro? Centro que nos últimos 10 anos não tiveram participação na Série A. Certo? Você tira daí. Eu vou até excluir.
São Paulo, Rio.
Você tira São Paulo, Rio,
Minas. Você não entra agora nem em Ponte Preta.
É, você tira São Paulo, Rio e Minas. Você tira Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você tira Pernambuco e Bahia.
Nesse caso aí,
Bahia
é Remo Paissandu.
Nesse caso é Remo Paissandu.
Mas o Paissandu disputou. Vamos tirar Belém. Vamos tirar Pará.
A e B, né?
Vamos tirar Pará.
A e B, é.
Vamos tirar Pará do Norte. A gente tira do Nordeste Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.
Certo.
E tira do Centro-Oeste Goiás. Qual o maior clássico pequeno do Brasil?
Me veio a cabeça CRB e CSA.
Mas por ser local.
Eu acho que
local, porque eu acho que no Rio Grande do Sul dificilmente alguém vai deixar de
colocar. Mas, não, Brasil, mas o Rio Grande do Sul não entra. Dentro. Tem que ser estado, certo.
Estado que não tem representante na Série A e B.
É.
Certo.
Os estados menores, a gente tirou os maiores e ficaram menores.
CRB e CSA é um, vai ter um...
Eu acho que é CRB e CSA.
CRB e CSA. Campinense 13 também é um clássico muito...
Campinense 13 é pau.
Campinense 13 é pra mim... Mas veja como o recorde da gente tá sendo regional.
Mas é porque...
Não tem...
Não, é qual a classe da Mapá?
É porque a gente excluiu a região sul toda. Então não tinha como estar ninguém do sul.
Sudeste também.
Sudeste só deixou o Espírito Santo, que é muito fraco.
Mato Grosso, nessa exclusão da gente,
o Nordeste acaba sendo o mais que forte, sobra, né? Com o futebol. É. Eu acho que dos estados de menor relevância seria CRB, CSA,
Campinense 13, eu acho que é o segundo maior clássico do interior do Brasil. Até maior pra mim, pelo menos. Até pela rivalidade, não. Maior que Juventude e Caxias.
Sampaio.
Não é maior que Ponte
e Guarani. Sampaio e Moto.
Sampaio e Moto é um bom clássico.
Bom clássico.
Todos esses maiores.
Mas não é maior que CSA e CRB.
Não.
E não é maior também que 13 e
Campinense. Mas é maior do que Misto e Operário.
Misto e Operário não é maior do que nada.
Olha só, galera. Deixa eu fazer o seguinte.
Tem o clássico Viver. Sabe qual é o clássico Viver?
Vitória
e Veracruz. É maior.
Deixa eu fazer uma segunda pergunta levantada pro João. Porque, só para não fugir, essa foi uma pergunta da partida de análise de João.
Só uma pergunta rápida. Ferroviário e Cabense. Maior.
Eu sou ferroviário.
Mas aí
me está parado maior.
A segunda, a partir dessa. Nessa lista dos 30, como o João falou, entrou Corinthians e Flamengo. E Flamengo e Atlético.
Flamengo e Atlético é, para mim,
que é pesado.
Pesado demais.
Aí eu proponho a gente listar aqui grandes clássicos interestaduais.
Bom, esses dois entram.
Primeiro é Flamengo e Corinthians.
Pra mim, primeiro. Eu acho primeiro Atlético e Flamengo.
Pra mim, primeiro.
É verdade. Porque Atlético e Corinthians entra pelo tamanho das torcidas. São as duas maiores torcidas do Brasil.
Sim.
Mas eu não vejo. Porque Corinthians e Flamengo nunca decidiram nada. Nunca foi um clássico que teve algo em jogo importante entre eles. Entra pelo tamanho das torcidas. Atlético e Flamengo, meu amigo.
Mas veja, você é pau. Veja só, você tá aí, assim, eu não quero me adiantar o processo, não. Mas você está vendo aí pela rivalidade.
Sim.
Na hora que a gente recebeu a responsabilidade, a orientação para votar, não era também. Só votei também. Não era só rivalidade, era história nacional, era. Pega aí de novo, Celso, os quatro.
A história nacional.
História, importância nacional, nível técnico e rivalidade.
Então, nesses quatro, eu acho que Flamengo e Corinthians fica na frente. Na rivalidade, eu acho que. Estou com você, Atlético Mineiro e Flamengo seria o primeiro. Por isso, inclusive, que eu, até para adiantar, depois eu vou explicar melhor, eu não votei em Grêmio Internacional como primeiro.
Certo.
É, porque, como rivalidade, eu acho que é o maior clássico do Brasil. Mas, como tem esses outros aspectos, eu também não colocaria Atlético e Flamengo porque,
assim,
primeiro.
Isso não foi distribuído, não está assim no regulamento.
É subjetivo.
Mas,
É da forma com que você enxerga o clássico.
O ponto, assim, é como se fosse, cada ponto vai ser peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Eu acho que o peso da rivalidade conta muito. Pra mim, talvez seja o peso
número 1. Mas vamos focar nessa lista de interestaduais.
Eu pensei logo em 4. Daqui a pouco eu vou tentar pensar no 5º. Mas primeiro, pra mim, seria Flamengo e Corinthians, depois Atlético Mineiro e Flamengo, depois Grêmio e Palmeiras, que criou-se uma rivalidade muito grande, especialmente na década de 90. E 4º, Bahia e Sport.
Eu acho que Bahia e Sport tem uma
rivalidade... É isso que eu citei. Eu acho que Bahia e Sport talvez...
Tá na frente desse Grêmio e Palmeiras. Porque são dois clubes, são dois maiores clubes do Nordeste, que já decidiram campeonatos, que já decidiram vagas eliminatórias, semifinais, mata-mata de outras competições, mata-mata de competição internacional, que foi o caso da Sul-Americana.
E quarta de final do Brasileiro.
Quarta de final do Brasileiro.
O ano que o Bahia foi campeão.
Grande Palmeiras também já decidiu muita coisa também.
Já decidiu.
Especialmente naquela época,
Luxemburgo. É porque eu acho que, nessa questão do interestadual, Sport e Bahia, ele tem um aspecto. Ele meio que... É o grande clássico de uma região.
Sim, sim.
E fora do Nordeste, se analisa muito o Nordeste. É engraçado, né? Que o Nordeste, ele meio que tem um peso de um grande estado, quando lá fora estão analisando. Então, é um interestadual que é bem...
Eu acho.
Bem clássico.
E outra coisa, Cabral. Desses que você listou, Grêmio e Palmeiras, talvez seja o clássico que tenha mais... Você consegue identificar a época que houve uma grande rivalidade, que foi nos anos 90 ali, e também é o clássico de maior distância, né? Porque Minas Gerais e Rio, Flamengo estão ali colados, são fronteiras, São Paulo e Rio a mesma coisa, Bahia e Pernambuco não são fronteiras, mas é a mesma região, e Grêmio e Palmeiras são os mais distantes. Eu acho que Grêmio e Palmeiras é um jogo que teve uma história, nos anos 90, muito pesada ali, na Libertadores, Copa do Brasil e tal. Mas eu não sei se fosse uma lista de 4, talvez seria. Mas se fosse o top 3, a minha seria Atlético e Flamengo, Corinthians e Flamengo, porque aí entra a questão da torcida e Bahia e...
Eu fechei com o João nessa lista.
Bahia,
eu
ainda não consegui...
Agora tem um clássico que estamos esquecendo aí. Santos e Botafogo?
Não, Cruzeiro e Palmeiras. Já decidiram duas Copas do Brasil. Já decidiram Copa Mercosul, se eu também não me engano.
A história de Santos e Botafogo é interessante, né?
É, mas aí
fica período que a gente fala tanto de Grêmio e Palmeiras, da década de 90. Isso que eu estou falando, essas três decisões. Duas foram em 98 e em 96. E tem que lembrar que é o clássico palestrino, né? Os dois eram Palestra Itália, tem uma história por trás também. Tem a pequena rivalidade.
Seria uma história interessante, sem dúvida.
O quinto ou sexto ali, acho que...
Mas três seria essa.
E é um clássico que, em número de partidas, é equilibradíssimo. É 32 vitórias do Cruzeiro e 31 do Palmeiras.
Esse tema clássico é muito bom. Esse podcast vai ter 3 horas.
Bom, então, voltando aqui para a nossa lista, vamos para uma coisa que, em princípio, parece um ponto pacífico. Como o Cabral já adiantou, Grêmio Internacional, ele ficou em primeiro lugar na relação. E ficou em primeiro lugar, veja que curioso, em boa parte do Brasil... não apenas em Pernambuco, como a gente já citou aqui, acho que foi até fora do ar que a gente citou que...
Maior
foi
no ar. Dos estados.
Foi no ar, né? Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Bahia e Paraíba também votaram em Grêmio Internacional.
Agora, só um adendo, Celso, que eu acredito que ele ganhou no Rio e São Paulo, especialmente, por conta daquilo que a gente já discutiu aqui. Da divisão. Todo mundo no Rio e São Paulo tem consciência que Grêmio e Inter tem que estar entre os 10. Só que aí vai haver o quê? Um vai votar em Corinthians e Palmeiras em primeiro lugar, outro vai votar em Corinthians e São Paulo, outro vai votar...
Acho que para a grande maioria, Grêmio Internacional deve ter ficado pelo menos em segundo.
Segundo, terceiro, todo mundo sempre pensa assim, fora do meu estado, o maior clássico que existe é Grêmio Internacional. E nesses 4 critérios que já foram aqui citados, o que levou à plena vitória de Grêmio Internacional foi a vitória plena, né, nessa votação.
Dá 30 pontos de vantagem para Corinthians e Palmeiras.
O que é que pesou? Pesou rivalidade. Porque quando a gente pensa em clássico, ainda que eles tenham estabelecido 4 critérios, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando você pensa assim, clássico, é rivalidade.
É o meu caso.
E aí rivalidade, para mim...
Se fosse só rivalidade,
eu teria votado em Grêmio. Mas para mim, o peso da rivalidade é definitivo, é decisivo para que, na minha lista, que a gente vai ler cada um daqui a pouco as nossas, na minha lista, eu acompanhei aí a maioria.
Eu acompanhei também.
E fui com o Grêmio Inter.
Eu fui com o Grêmio Inter primeiro.
Eu fui com o Grêmio Inter, João foi com o Grêmio Inter,
Fred foi com o
Grêmio Inter.
Grêmio Inter é segundo.
Isso, Cabral não.
O meu Grêmio Inter foi terceiro lugar.
E só para explicar assim, o porquê do Grêmio Inter, porque o Fred já falou a questão da rivalidade, que é uma rivalidade que é de duas torcidas que dividem o estado,
de duas torcidas. E é uma rivalidade que fez o outro, grupo, o outro clube crescer. Um clube que, assim, é uma rivalidade que fez bem aos dois clubes. Foi o Grêmio, é, o Inter tem um programa de sócios, que tinha 100 mil sócios, obrigou o Grêmio a fazer também. O Grêmio inaugurou uma arena dele, porque o Inter estava reformando o Beira-Rio para a Copa. Então, assim, são clubes que são muito rivais, as torcidas são muito rivais, só que essa rivalidade, eles, os dois clubes conseguem transformar essa rivalidade em algo positivo para os dois clubes, porque um clube puxa o outro. O Grêmio, o Inter tinha, na sua história, a mancha de não ter títulos internacionais. Tanto é que o Grêmio chamava o Inter de nacional, né? Porque o Inter só tinha títulos brasileiros e não tinha nenhuma conquista internacional. O Grêmio já tinha Libertadores e Mundial. E aí tinha essa onda que o Inter, na verdade, não era Inter, era nacional. E aí fez com que o Inter se mobilizasse e virasse uma obsessão do Inter conquistar títulos internacionais. Conquistou a Libertadores, depois conquistou o Mundial, a Recopa, a Sul-Americana, e hoje o Inter se autoproclama campeão de tudo.
Teve um outro detalhe
por conta
também,
do Grêmio também.
Outro detalhe sobre isso, só para acrescentar o que você está falando. Na década de 60, o Grêmio foi heptacampeão estadual.
Sim.
Quando os estaduais,
quando os estaduais têm um peso gigante. Isso.
Na sequência, o Inter foi octa.
Exatamente.
Que estava em busca exatamente de acabar bater, com essa greve, essa brincadeira, né?
É, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, eles sempre brincam com a história da gangorra, né? Que Grêmio e Inter nunca podem estar bem ao mesmo tempo, né? Sempre que um estiver bem, o outro vai estar mal, né? Eles têm essa...
Pode decidir a Copa do Brasil.
Seria a primeira vez, né?
É.
Já Cruzeiro e Atlético já decidiram.
Tem um Grenal que é chamado Grenal do Século.
Mas tem oito. Tem oito no século passado, já tem uns quatro nesse século.
Mas é porque esse ficou mais chamoso, porque foi a semifinal...
Semifinal do Brasil 88,
né? Que é considerado o Grenal do Século.
Grenal do Século.
Se eles chegarem na final da Copa do Brasil, passa a ser o Grenal do Século.
Tem esse século agora, né? O outro foi do outro. O outro foi o melhor, foi o primeiro lugar do século passado, porque tem também o segundo lugar do século passado, o terceiro lugar.
Mas eu considero então...
É igual a dia do jornalista, né? Tem vários por ano, pronto.
Mas eu considero então que o caso Grêmio e Inter cheguem à final da Copa do Brasil, é o maior Grenal da história.
Sim.
Sim. É o maior Grenal da história.
Então, por esse aspecto, assim, por rivalidade, Grêmio Internacional ficaria em primeiro lugar. Mas na hora em que a gente recebeu essa relação e dizendo que era essa influência nacional, essa importância nacional, o aspecto técnico, na minha relação ficou Flamengo e Vasco em primeiro lugar. É, porque, assim, a questão dos grandes craques, de grandes decisões, de grandes clubes, de grandes times que eles fizeram, de títulos que eles têm, de tamanho de torcida que eles têm, acabaram me influenciando a colocar Flamengo.
Então vamos cada um.
Só lembrando que o de Cássio, o primeiro de Cássio é Inter e Grêmio, tá?
Pronto, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ler a minha lista dos 10 primeiros. Cada um vai lendo e a gente começa a debater aqui, porque vai ser melhor do que, senão vai ficar muito...
E aí eu vou contabilizar, pode cornetar para fazer a do podcast. Pronto.
Pode cornetar. Ó.
Depois
que vai ser maior. Que vai ser maior, né?
É, porque ali Cabral já cornetou.
É, primeiro, Grêmio Inter. Segundo, Corinthians e Palmeiras. Terceiro, Flamengo e Vasco. Quarto, Cruzeiro e Atlético. Quinto, Flamengo e Fluminense. Sexto, São Paulo e Corinthians. Sétimo, Atlético Paranaense e Curitiba. Oitavo, Sport Santa Cruz. Nono, Bahia e Vitória. E décimo, Remy Paysandu.
Posso falar a minha? Porque a minha talvez seja mais problema, porque você, por exemplo, você botou três clássicos que não estão entre os times do G11. Né? Entre o Bahia e Vitória, Sport Santa e o Repá. Né? O meu não tem nenhum. Então assim, eu acho que...
Siga.
Vamos lá. Grenal, o primeiro. Corinthians e Palmeiras, o segundo. Vasco e Flamengo, o terceiro. Fla-Flu, o quarto. Atlético e Cruzeiro, o quinto. Corinthians e São Paulo, o sexto. Até aí tá igualzinha ao do Guilherme Pomba, a lista que foi publicada no blog. Bernardo
E nem é dele a lista, né?
Tá no blog dele. Aí sexto, Corinthians e São Paulo. Sétimo, Palmeiras e São Paulo. Oitavo, Corinthians e Santos. Nono, Palmeiras... Eita, repeti Palmeiras e São Paulo.
Então bota nos boxes aí.
Não, mas, segue então. Então, o nono, Palmeiras e Santos. E o décimo, o Atletiba. Atlético e Curitiba. Que aí, nesse caso, entrou fora do G11, né? Porque eu repeti. Palmeiras e São Paulo.
Posso ler do maestro aqui?
Pode, deixa eu só organizar minha lista aqui, que João incluiu muitos jogos novos. Vamos lá.
Posso ler a lista do maestro? Vale. Vamos lá. Cássio aqui colocou, primeiro, Grêmio Internacional, Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians, Flamengo e Fluminense, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians.
Vai se lascando para fazer as contas aí, vai acompanhar.
Bahia e Vitória, Sport Santa Cruz. Problema dele, tem que ser ligeiro aí. O cara faz capa, pô, tem que se virar. Falta quem agora?
Falta Cabral.
Cabral.
A minha foi Flamengo e Vasco, por causa daquela questão que eu já falei aqui. Corinthians e Palmeiras, seguindo o mesmo raciocínio. Grêmio e Internacional em terceiro. Em quarto, Fla-Flu. Em quinto, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Em sexto, Corinthians e São Paulo. Em sétimo, Santa Cruz e Sport. Em oitavo, Bahia e Vitória. Em nono, São Paulo e Palmeiras. E em décimo, Corinthians e Santos.
Bom, então vou ler a minha aqui agora. Primeiro, Corinthians e Palmeiras. Segundo, Grêmio Internacional. Terceiro, Flamengo e Fluminense. Quarto, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Quinto, Corinthians e São Paulo. Sexto, Flamengo e Vasco. Sétimo, Santos e Corinthians. Oitavo, Santa Cruz e Sport. Nono, Bahia e Vitória. Décimo, Atlético Paranaense e Coritiba.
Fred, faltando você.
Vamos lá, a minha é Grêmio e Inter, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Atlético e Cruzeiro, São Paulo e Corinthians, Sport Santa Cruz, Bahia e Vitória, Atlético Paranaense e Coritiba e Corinthians e Santos.
Bom, então como vocês são ouvintes aqui do podcast 45 minutos, vocês vão sofrer aqui uma experiência, né, temporal. Então enquanto o Fred vai fazendo as contas, a gente vai falando aqui da Regale Cozinha. Afinal de contas, está...
A gente fazendo conta, a gente vai comer.
Meu irmão, e é aquele negócio, né? Aquele bizu que a gente não toma vergonha na cara e não aplica, né?
Porque qual dos?
Qual dos? Hub, veja, a gente tá aqui no Impact Hub, com essa estrutura massa aqui. Tem a nossa disposição, aqui, geladeira, tem micro-ondas, tem... E sem falar da conexão massa, ar-condicionado funcionando, deixando aqui todo mundo alugando agasalhos.
Verdade.
Então é o seguinte, chegou a hora também de encher a barriga. E infelizmente a gente não seguiu o nosso próprio conselho, né, João?
A gente nunca segue, assim, a gente é cara de pau.
A gente devia seguir esse nosso próprio conselho e fazer...
Tudo que eu queria agora era aquela picanha...
Cabral que eu diga, né?
Ei, volta.
Pra ele e todo mundo come amendoim, quando cada um podia estar comendo um tipo de alimentação.
E ninguém reclama.
Mais gostosa, melhor, e Cabral tava em paz ali.
A não ser quando é paçoca, né, João?
Não, paçoca não, biscoito.
Não, aquela paçoca diet.
Aí a gente aceita.
Tipo areia.
Se não tiver a normal, a gente aceita.
É, beleza.
Mas aceita, acima de tudo isso, uma picanhazinha com molho de cebola.
Rapaz, show de bola, né?
Ou então um marisco lá que Fred comeu.
Fred,
que ele chama de caranguejo.
Acho que foi isso que inspirou o Fred para aquela tweetada do caranguejo,
do sucesso, né, dele, né?
Exatamente.
Chegaram 9 novos pratos na Regale.
Sério?
Chegaram
9 novos pratos?
Eu vou dizer de cabeça aqui o que eu me lembro que chamou a atenção. Moqueca.
Olha.
Olha,
essa é pra família, demais, né?
Moqueca de peixe. Bobó de camarão.
Ei.
E estrogonofe de carne. Tinha de frango, agora estrogonofe de carne. Tem mais 6 aí que eu não tô de cabeça lembrando. Estrogonofe
de carne, vou dizer um negócio. Cresceu.
Cresceu. Cresceu. Não, já é grande.
Já é grande. Cresceu, mas estrogonofe de carne é uma trabalha forte, jovem. E outra coisa. O cara vai, chega, tira ali meio clonozinho, bota um tempinho lá, come. E o melhor?
Qual é o melhor?
Eu lavo o prato, pô.
João, tá com a caneta e papel na mão, tô lhe vendo já. O pessoal não tá vendo, mas tô vendo. Você tá com a papel e caneta na mão. Anota aí,
aí
as novidades. Panqueca de carne, com arroz de cenoura e purê de batata.
Panqueca é bom demais. Irmão, panqueca o cara come sem nada, né?
Bom,
é um negócio
demais,
só panqueca. Panqueca é um negócio incrível.
Calma, pô. Se você for comentar todo o prato, a gente tá lascado. Isso, claro. Mas vamos lá. Estrogonofe de carne, com arroz branco e batata palha, que se não for desse jeito, não serve.
É, cresceu.
Feijoada individual, arroz branco e farofinha.
É porque tinha só a família.
Família. Bobó de camarão, individual também, com arroz branco. Frango xadrez, acompanhamento de arroz.
Por que tu tá olhando pra mim? Não tô entendendo.
Você é da Mongólia, eu tô falando nada contigo.
Comida oriental, né?
É. Tudo igual, né? Franga parmegiana, acompanha espaguete ao sugo.
Ei.
Moqueca vegetariana, velho. Essa eu vou experimentar.
É com alga.
É com alga, né? Arroz branco. Moqueca de peixe, também acompanhamento é arroz branco.
Moqueca?
Esse bicho é de Fortaleza. É,
moqueca.
É. Moqueca, pô, tá bom, bicho.
Recebi.
Panqueca de abobrinha, que é acompanhada de proteína de soja e arroz integral. Irmão, agora sabe qual o melhor disso tudo?
Moqueca de quê?
A moqueca não, mas nenhum desses pratos aqui custa mais do que R$18,90. Nenhum. Tudo bom, né, velho? Tem prato de R$12,90, tem honesto, prato de R$3,90, tem prato de... A moqueca é a de peixe, é R$16,90.
A moqueca é R$16,90 e a moqueca?
A moqueca vegetariana é R$3,90.
Sacanagem com o Rafa, rapaz. Bom, Fred, terminou as contas?
Terminadas.
Então vamos agora, que rufem os tambores, vamos agora...
Só deixar, ai, só deixar. Não tem trabalho de edição, não tem aqui nesse programa, não, mas tudo bem.
É rádio. Tiraram o Rafael. Tiraram o mundo, viu, só? Rufem os tambores, o cara foi bater na mesa.
Bateu na mesa, foi foda. Amigo, rádio dos 60 aqui.
Isso era os primórdios do podcast.
Acho que é porque na época dele...
Na época dele era assim, né? É. Esse bicho tá naquela série da Globo agora, né? Mostrando como sai da rádio pra TV, negócio desse, né?
Rafael já tava aqui, meu irmão, hein? Começou.
Pronto, já tava
me aqui.
É só apertar o botão ali, ó.
E entrar um tambor, meu irmão. E entrar um tambor.
Isso da Play Music, bicho.
Ainda bem que não foi na Play Music, né, não? Eu não sei na Play Music assim. Rapaz, lá tem um tambor.
E entrar um tambor, meu amigo, que...
É, muito contado.
Ó, onde a gente tava no programa mesmo, rufa os tambores, né?
Pronto.
Vai, Fred.
Vamos lá.
Fred, vamos pra lista. Os 10 maiores clássicos do Brasil, segundo o podcast 45.
Eu creio que o podcast nos 6 primeiros foi exatamente igual à lista...
Foi, os meus 6 primeiros foram iguais.
A lista
o meu
nacional,
não.
Né? Não. A soma do podcast foi a mesma soma dos seis primeiros. Uhum. Que é Grêmio Inter, primeiro lugar, com 57 votos. O máximo. 57 pontos, o máximo é 60. Sim. Do nosso contexto, né?
Foi Cabral ter tirado ele de
foi Cabral, foi
Cabral duas pessoas.
Rafael colocado de primeiro para segundo. Foi.
Ele perdeu 3 pontos, exatamente. Corinthians e Palmeiras, que formam 51 pontos. Vasco e Flamengo, 48 pontos. E Flamengo e Fluminense, 42 pontos. Essa é que é uma grande polêmica, né? Que poderia existir.
Eu vou dizer.
A questão é, Vasco e Flamengo é muito maior em relação a público e
rivalidade. Mas é porque Fla-Flu é mais clássico, né?
Flamengo e Vasco é mais rivalidade.
Flamengo e Vasco decidiram muitos mais títulos. O clássico dos
torcidos são maiores também.
Como é conhecido, ele já decidiu, por exemplo, 22 campeonatos cariocas, com 10 vitórias do Vasco e 12 do Flamengo.
Tem um quê de Sport Santo e Sport Náutico?
Não.
Nessa comparação?
Não.
Sport Santo e Sport Náutico?
Não.
Sim.
Tipo, Flamengo e Vasco?
Eu acho que tem.
Eu também acho que tem, que é a história.
Esse paralelo é tanto esse. É, Fred, que a gente já lembrou aqui, nos anos 60, não, desculpa, nos anos 40, porque o nome clássico dos clássicos para Náutico e Sport foi dado nos anos 40. Antes... Náutico Esporte era chamado do Fla-Flu do Nordeste pela imprensa pernambucana.
É, dizer agora, Fla-Flu virou sinônimo de clássico em vários estados.
Porque
era o Fla-Flu de tal lugar.
O Fla-Flu virou
no hino do Flamengo existe uma referência ao Fla-Flu.
É uma definição de clássico.
É, Fla-Flu é a definição de clássico do Brasil. Na política, quando a gente fala política, a gente fala o Fla-Flu da política.
É, exatamente. Pronto, esse já é um dos motivos para mim, para estar na frente de Flamengo e Vasco.
É, sim.
É um dos pontos.
Eu acho, na verdade, que esse é o argumento para ele estar na relação. Porque talvez ele estivesse na relação, mas a posição mais baixa.
É boa. É.
Eu acho que
talvez,
é isso.
Por exemplo,
mas isso para muito, Atlético e Cruzeiro talvez merecessem estar na frente.
Vale.
Pela rivalidade.
João, vale.
Mas não tá por conta disso.
Mas um clássico com uma torcida esvaziada em relação a...
Não é esvaziada, pô.
Não, se você for...
Mas proporcionalmente é muita diferença.
Não, veja. Proporcionalmente é muito clássico, um clássico entre Grêmio, entre Cruzeiro e Atlético, move muito mais gente do que Fla-Flu. No estado. No país, não. No país, não.
Certo.
No estado.
Mas por causa do Flamengo.
Por causa do Flamengo.
É, não por causa do Fluminense. O Fluminense tem lá 1% e 1,5%
mais pobre. Beleza, mas na hora do jogo não é assim, não, velho.
Na
hora do jogo, no estado, não é assim, não.
O critério da gente aqui não é só na hora do jogo.
Velho, assim, Fluminense e Flamengo é o clássico que o top 10 de público, o top 20, se brincar, é mais de 100 mil pessoas. É o clássico que teve o maior público da história no futebol.
É muito importante.
Mais de 90 mil pessoas.
Eu concordo com o Fred aí, que assim, se você vai traçar um paralelo entre Flamengo e Vasco, seria Sport Santa, e Flamengo e Fluminense seria Sport Náutico.
Eu acho que é um paralelo,
eu sempre concordei com isso desde que eu era pirraia.
É, até pela coisa de história, que talvez já tenha sido maior.
A torcida do Fluminense é muito mais
é característica da torcida Fluminense, é semelhante à torcida alta, que é a torcida historicamente mais voltada à classe mais alta.
Porque, por exemplo, até o nome clássico dos clássicos faz dele, se você for ver na lógica, interpretando...
Seria um clássico maior.
Seria o maior dos clássicos.
Lógico, é o clássico dos clássicos.
Seria o maior, exatamente, ele é o clássico dos clássicos. É um pouco do que é Flamengo e Fluminense.
Para comparar assim, veja só, tem alguma diferença. O clássico... O Fla-Flu é muito mais equilibrado do que o Sport e Náutico.
É, mas aí,
outra coisa, vem cá. O Náutico ganha a final do Sport, por exemplo, há quantos anos?
Sim, 48, pô. Mas aí foi deixando, por isso foi deixando de ser. Mas o que eu acho que a gente tem que respeitar, e a votação do Brasil todo acabou levando isso, inclusive de um Brasil que torce por esses clubes, né, de várias dessas cidades aí, torce por esses clubes, é justamente isso. A sensação do torcedor do Flamengo é que o Vasco é o maior rival, e a sensação do torcedor do Vasco é que o Flamengo é o maior rival. Eu acho que isso é muito determinante.
Sim, lógico.
Para que, mas seja a escolha.
Mas eu tô falando do Flamengo. Mas eu tô do Fluminense, o Flamengo também é o principal rival.
Sim, mas aí não é recíproco.
Não é recíproco. Não é recíproco. Mas, assim, eu concordo com o que o Fred falou na analogia. Mas a torcida do. Pronto, a torcida do Flamengo não admite perder pro Fluminense.
Agora você tem que lembrar uma coisa, mas que isso.
O Sport não gosta de você perder pro Náutico.
É, mas aí. Vamos lá.
É,
assim,
é clássico,
João. No Rio tem Botafogo.
Um jogo que você aceita perder.
Não, não aceita perder.
Não merece.
Mas dói mesmo. Assim,
bicho,
não,
mas
aí, vê só. Já tira o título de clássico.
Você
o clássico é aquele jogo que você não pode. Você não aguenta acordar no outro dia.
Mas é o que o João tá falando, tem um certo sentido. Tanto que nenhum confronto com o Botafogo aparece na lista do.
E tem muito
torcedor. Porque todo mundo meio que releva jogar
muito torcedor.
Tem muito torcedor.
Não é uma coisa que ele machuca, que ele vai doer no
outro. E tem uma frase que muitas vezes é recorrente do torcedor. Que ele diz assim: pô, eu fico puto quando eu perco pra não sei quem, mas quando eu perco pra não sei quem, bicho, eu fico.
Pior do que o torcedor do Flamengo perder pro Vasco do que perder pro Botafogo, assim. Dependendo, obviamente, do jogo, do peso de forma final.
E lógico dos momentos, às vezes, não do ano.
Mas o jogo de turno normal.
Agora veja só, assim, eu acho que estão merecendo alguma coisa. Ah, Flamengo eu acho que é a maior rivalidade. Pode ser, mas tiveram fases. Como tem a fase agora? Aqui a rivalidade Flamengo e Vasco, pelo amor de Deus, velho. Ainda existe.
Não, acho que não existe.
Flamengo e Vasco, do Rio de Janeiro.
Não, meu irmão, veja só. A rivalidade Flamengo e Vasco. A rivalidade Flamengo e Vasco perdeu muito peso, dormiu pra cá, velho. Muito.
Mas eu acho que em termos de provocação, acho a que... forma com que a mídia trata, os jornais tratam.
É o clássico chamado Clássico dos Milhões.
Eu acho que tá tendo.
De 2000 pra cá, Rafa.
Eu discordo muito. Se você discorda de mim, eu discordo de você, velho.
Eu pensava que você ia falar, tipo, esse ano, que o Vasco tá ganhando direto do Flamengo e tal.
Não, mas peraí, pô. Tá decidindo o quê?
Ah, pô, não é que decidi, mas, por exemplo, o Vasco tirou o Flamengo no Campeonato Carioca desse ano, foi?
Foi.
E assim, e foi?
Vem com vitórias consecutivas.
É, o Flamengo, porque o Flamengo tem aquele negócio do Vasco,
o Flamengo de Eurico. O Flamengo de Eurico, inclusive. O Vasco de
Eurico ainda não perdeu.
Eurico tem, provoca muito. Até nisso, atualmente, combina um pouco o Sport Santa, né? Um tá mais estabilizado, mas nos confrontos diretos acaba dando outro.
O Flamengo, assim, tem a questão do vice, provocou muito, foi tricampeão em cima do Vasco. Eu acho que é um clássico. Tem a história de Zico e Roberto Dinamite nos anos 80, que potencializou muito esse clássico.
Quinto lugar, Cruzeiro e Atlético.
Foi o meu quarto, eu botei na frente de Fla-Flu.
38 pontos. Cabe aqui um debate, o quanto ficou distante de Grêmio e Inter, né? É interessante, que são dos porque Minas e
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul
tem essa peculiaridade, são estados grandes pro futebol, mas dois clubes. Né?
Dois times. Apesar de ser América lá.
Mas eu acho que isso mostra o peso histórico do Grêmio Internacional, do Grenal, sabe? Eu acho que o Atlético Mineiro...
Eu acho que Atlético e Cruzeiro estão num lugar deles. O Inter que fez além. Sabe assim, não é demérito de Atlético e Cruzeiro estar em quinto lugar.
Não.
É que o Internacional conseguiu se sobrepor a uma situação inesperada, digamos assim. O normal seria, normal entre aspas, seria o Internacional estar em sexto ou em quarto.
Grêmio Internacional.
Mas ele conseguiu fazer mais do que eu esperava e ele vai lá pra cima.
Se esse ranking fosse feito nos anos 90, 92, 93, não sei se o Grêmio Inter estaria no primeiro lugar.
Mas eu não sei se Cruzeiro e Atlético estaria tão
bem colocado. Podia estar em quinto e sexto, mas com certeza o Grenal não seria o primeiro. Mas aí o Cabral falou. E eu que falei quando a gente debateu Inter e Grêmio. O Inter é uma rivalidade que faz bem pros dós times, pro um que
eu acho,
outro.
Eu vejo assim, eu acho que o Grenal assim, vou corroborar com vocês. Antes de o Internacional virar um clube internacional de fato,
Grêmio Internacional estaria, seria top 3 fácil de qualquer relação de classe dos principais classes do Brasil pela rivalidade. Eu acho que é uma rivalidade muito à flor da pele, muito acirrada o tempo todo, e eu acho que o estilo de futebol do Rio Grande do Sul deixa essa rivalidade ainda mais acentuada. Entretanto, quando o Internacional passou a conquistar os seus principais títulos, Libertadores, Mundial, etc., aí...
deu maior visibilidade
pro clássico. Aí ele se coloca, né? Ele fala, velho, é o seguinte, eu já tinha rivalidade, eu já tinha importância nacional, agora eu tenho título. Agora tem título.
Título internacional que eu não tinha.
Internacional.
Porque eu igualei o meu rival.
Ele já era tricampeão brasileiro.
Exato.
O único invicto,
eu tô dizendo assim, agora tem título internacional. Agora não tem mais o que discutir.
E outra coisa que conta a favor...
São clubes que têm torcida, têm estrutura, têm
títulos. Os quatro têm.
O que eu falo assim, o que pode pesar a favor do porque o Grenal tem primeiro e o Atlético Cruzeiro está em quinto, é um peso mínimo, mas é um peso. Eu não sei nem se é tão mínimo assim, que é o seguinte, Grêmio e Internacional sempre foram, desde que o Rio Grande do Sul, existe futebol no Rio Grande do Sul, são os dois maiores clubes do estado. Em Minas, até a década de 50, até o Mineirão, década de 60 ali, o Cruzeiro não era tão forte. Esse era é um Atlético ponto. E América. Era Atlético e América. Nos anos 40, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, até os anos, na virada dos anos 50, dos anos 60, foi quando o Cruzeiro cresceu, virou a potência que é, após a inauguração do Mineirão. Então, assim, a rivalidade
em consideração, João, na hora de fazer a relação.
Hã?
Não sei se alguém levou isso em consideração na hora de fazer a relação.
Não sei se levar em consideração, mas talvez...
Pode ser um argumento a mais.
Pode ser uma coisa que, indiretamente...
Inconscientemente.
Porque a rivalidade de Atlético e Cruzeiro, que é gigante, mas é mais recente na história do futebol do que Grêmio Inter.
Ô, João, pode ser um ponto que eu acho que inconscientemente também pesou demais na votação. Uma certa admiração que os brasileiros nutrem intimamente pelo futebol de raça.
Sim,
futebol. Talvez, se houvesse uma pesquisa de qual o maior clássico da América do Sul, os próprios brasileiros votariam Boca e River. Com admiração.
Mas é um clássico que divide o país.
É. Foi um dos pontos. Porque um país que é do tamanho de um estado, né?
Foi um dos pontos que
eu usei na minha argumentação.
Um pontinho,
rapidinho. O estilo de jogo do Rio Grande do Sul faz com que a rivalidade se exalte.
É.
Você vê isso traduzido dentro de campo. E eu acho que isso acirra a rivalidade.
Porque é um país, é rivalidade...
Até o nome ajuda, né? Grenal.
É bem sonoro. O Grêmio, o Boca River é um clássico que divide o país, que é um país da importância da Argentina pro futebol.
Divide um país, na verdade, não.
Divide.
Não divide. É uma visão muito de fora.
Buenos Aires. Mas tem, porra...
Não, a turma lá em La Plata tá...
Sim, tá, pô, mas é a duas maiores disparadas da torcida do Brasil.
É. Assim.
E não é feito... Que são da mesma cidade. Não é feito...
Flamengo e Corinthians são estados diferentes. É porque, no fundo, é um clássico local que se sobrepõe ao resto. Mas é local, né? Ele é bem...
No Uruguai, porque é muito menor, só tem dois times, Peñarol e Nacional. E aí é uma rivalidade gigante, porque desde que existe futebol no Uruguai...
Talvez numa lista sul-americana, o primeiro clássico brasileiro entraria em terceiro lugar.
É, eu acho que Nacional e Uruguai seria a segunda maior rivalidade da América do Sul.
Então, vamos lá para o sexto lugar, o último dos nossos, que combina perfeitamente com a lista do Pombo de Asas.
Sem asas.
Que é São Paulo e Corinthians em sexto.
É a única diferença minha para essa relação aí é a ordem do Flamengo e Fluminense e Cruzeiro e
Atlético. Por que São Paulo e Corinthians estão abaixo de Corinthians e Palmeiras?
Isso eu ia botar nesse ponto agora. Palmeiras e Corinthians é um clássico histórico. Por isso que história pesa muito. A história do futebol de São Paulo é o derby paulista. Desde os anos, dos anos 20, 30, é a colônia italiana da
desde Palestra
Itália. O
São Paulo,
tem um filme,
vem crescer depois da
década. Tem um filme Romeu e Julieta.
Fizeram um filme Romeu e Julieta que é assim, por conta dessa rivalidade que é histórica mesmo assim, na cidade de São Paulo. Só que hoje o São Paulo nos anos 90 cresceu muito, né?
Já era grande, mas cresceu ainda mais. E o Palmeiras a partir de 2000 e pouco caiu um pouco. Hoje, se você perguntar, eu já perguntei isso, e eu gosto quando eu viajo para outros estados, eu sempre pergunto, quando eu pego táxi e tal, e agora Uber, eu pergunto sempre o time do motorista, é uma coisa que eu sempre faço. E aí, quando eu fui para a Copa, andei muito de táxi lá, e eu perguntei para os taxistas, é impressionante como tem taxista corintiano, só tem que...
E só tem corintiano taxista. E aí, eu perguntava, qual a maior rivalidade aqui? Palmeiras e São Paulo. E eu acho que 100% dos corintianos que eu perguntei apontaram São Paulo como maior rival. Porque era um time que estava, assim, no mesmo, estava rivalizando em conquistas, enfim. Porque, e uma explicação do taxista foi o seguinte, falou que Palmeiras e Corinthians eram um clássico mais tradicional, dos pais deles.
Os pais deles. Se a gente for perguntar para o palmeirense, o principal rival é o Corinthians. Se você for perguntar para o São Paulo, o principal rival também é o Corinthians. Eu acho que, em relação ao Corinthians, vai flutuar. Eu acho que vai flutuar por momento.
Por momento. Mas né? Os mais jovens, é isso que eu estou tentando falar. Assim, quando eu peguei lá, pelo menos dos taxistas que eu falei, todos apontaram São Paulo, porque todos eram jovens e apontaram São Paulo como rival. E ele falou o seguinte: que Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Corinthians é rivalidade antiga. Os pais deles, os pais que são corintianos, não admitem perder Palmeiras, não sei o que, não sei o que.
Quer ver uma coisa? Mas se perguntar para esses taxistas hoje, com o Palmeiras brigando para ser campeão brasileiro e o Corinthians ali, né? Hoje eu tenho certeza que esse número seria diferente.
É, de momento.
É. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que essa rivalidade é de momento. E aí, respondendo a pergunta de Fred, eu acho que é isso. É o fato de ser o que você falou mesmo, a questão histórica.
E aí,
a rivalidade com São Paulo vai crescer daqui de 80 para cá.
Eu vou pular.
Só um problema mesmo. E tem outra característica que faz de... Porque as torcidas de Palmeiras e Corinthians são... A essência da torcida é uma torcida mais parecida, que são... De bairros mais pobres, da questão do palestra, do Palmeiras, dos descendentes italianos e tal. E a torcida de São Paulo tem a pencha de ser a torcida mais elitizada, como tem aqui em Pernambuco o Náutico, como no Minas Gerais é o Cruzeiro, como no Rio como Minas é o Cruzeiro, como em São Paulo, no Rio é o Fluminense. Então, assim, a diferença do tipo de torcedor, o torcedor do Corinthians se orgulha de ser maloqueiro. Tem um grito que chama torcedor maloqueiro, corintiano sofredor. E vendo o São Paulo a sua antítese. O São Paulo é o riquinho, é o playboy, é o... E isso gera uma rivalidade de estilos de torcida. A do Palmeiras é mais parecida com a torcida do Corinthians, assim. Nesse ponto, assim, de ser uma camada, pega uma camada mais popular da população. E a de São Paulo, historicamente... E
mais parecida com a de São Paulo também, né?
Mas menos do que a de São Paulo é muito antítese da do Corinthians.
Porque a do Palmeiras é como se fosse um meio termo, né?
Só para ilustrar, a gente aqui fez uma rodou, né, o Corinthians com Palmeiras e o Corinthians com São Paulo. Por curiosidade, o Palmeiras com São Paulo, né, que é o que fecharia esse trio da cidade de São Paulo, ficou na 10ª posição da nossa lista.
A minha ficou em 7ª.
Ficou na 10ª posição da nossa lista, que foi a posição até à frente do que ficou na lista nacional, né?
Ficou bem à frente.
Mas é engraçado como se coloca, de fato, num patamar bem menor,
porque,
né?
Porque é aquele negócio, é a mesma coisa de novo, trazendo um paralelo para Pernambuco. É a mesma coisa de São Paulo, Santa, né? É Sport e Santa,
seria o Santa e Náutico. Fechando, né? Então vamos lá. O 7º colocado da nossa lista é... 7º, isso mesmo. Sport Santa Cruz. Com 15 pontos. E o 8º é Bahia e Vitória com 12.
O Fred, Palmeiras e São Paulo ficou em 10º. Na lista do blog, ficou em 10º também.
Foi em 10º, coincidência, né? Então já foram 7 posições
iguais.
Aqui, o seguinte, o 7º colocado da gente é Sport Santa. 3 pontos acima de Bahia e Vitória.
Eu discordo.
Pesou. O que
Olha,
que pesa? Mano,
eu concordo.
O que é que pensa?
É maneiro de discordar.
É maneiro de discordar.
É, não, vai discordar dele
viu,
mesmo.
Não, viu o Fred falando, vou discordar. Vou discordar.
É mesmo.
Seguinte, a gente tem gotas de barrismo.
Eu acho que não tanto. Eu acho que o que pesa aí, eu acho que vai ser o tamanho da a proximidade das torcidas, porque eu acho que a distância entre Bahia e Vitória é muito grande. É maior do que a distância entre Sport e Santa.
Também torcida, né?
Eu acho que não é bairrismo, talvez.
Isso é um ponto bem interessante.
Só deixando claro que eu fui o único da mesa que não botei nenhum clássico.
Então você agora não vai participar dessa discussão.
Não, vou. Nenhum clássico.
Com o microfone dele, posso
nenhum
cortar?
Nenhum clássico cortar aqui. Fora do G11.
Tu colocou um, acabou, né?
O Atletiba, né?
É.
Porque eu achei maior, porque o Atletiba achei maior do que Sport Santa.
A gente discute já o Atletiba.
É. É. Eu não sei se, o termo certo seria bairrismo. Talvez seja exatamente a profundidade com que a gente vive.
Certo.
É, Santa Cruz e Sport, que é muito maior do que a gente vive Bahia.
É bairrismo, é termo grosseiro. É, uhum. É realmente visão.
Conhecimento de causa.
Conhecimento de causa, exatamente. É, eu convivo, digamos assim, com o futebol há mais de 30 anos. E há mais de 30 anos que eu reconheço essa rivalidade entre
na sua Sport rotina.
E Santa Cruz.
Exatamente. Na sua rotina, no seu dia a dia,
no
seu colégio.
Então acho que isso pode ter alguma influência. Tentando esquecer também esse lado, a gente vai para outras argumentações, que é, assim, não acho que Bahia e Vitória tenham uma rivalidade maior do que Sport Santa.
Esse é o que eu acho que é o X da questão.
Eu acho que é o X da questão, acho que é isso aí. Eu acho que tem, eu acho que, assim, talvez o Vitória, a impressão que eu tenho é essa, a torcida do Vitória talvez tenha tanta raiva do Bahia quanto o Sport Santa Cruz tem de cada um, mas não sei se o Bahia tem essa mesma raiva
do Vitória. E era pra ter, porque sabe, também de Salvador, que é maior do que Recife, inclusive, que só tem os dois.
Exatamente.
E a diferença do Bahia.
Exatamente.
É histórica. Brutal, pô. Histórica. É, se você pegar o Vitória, a gente tava, eu e Cássio, tava vendo um álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 93. É. Todo mundo vai lembrar. Amigo, o Vitória só tinha 16 títulos baiano em Prio, ou 18, assim. Enquanto o Bahia já tinha mais de 30. Era uma diferença, assim, absurda. E a gente tá falando dos anos 90.
Mas aqui
90.
Também tem essa diferença. Se você for botar na ponta do papel, títulos, conquistas.
Eu sei, mas era.
Veja. Porque o Santa, quando nasceu, já nasceu o rival do Sport, né? Porque foi o time que conseguiu nascer e roubar o torcedor do Sport. Historicamente, você vê isso na história dos dois.
E aqui, assim, teve. Até os anos. O Sport deu uma disparada em número de títulos estaduais, dos anos 90 e tal. Mas sempre teve os três ali. Salvador. Sempre foi Bahia e Vitória. Tinha antigamente, nos anos 50, o Ipiranga, que é o meu time lá. Que é o Ipiranga, o Galícia. Mas o Galícia sempre foi pequeno. Porque é de coluna de...
O Ipiranga já.
O Ipiranga é gigante, sim.
Gigante.
Não, até os anos 50. Até
os anos 50. O Ipiranga
é gigante.
Até os anos 50.
Era.
Velho,
mas era grande mesmo, assim. Era o maior do Bahia.
O Tramas aqui de Pernambuco.
Não, vai entrar, não tem força, não. Não, mas eu falo sério. De história de futebol aqui. Nos anos 50, e quem mais gosta de futebol preto e branco aqui sou eu. Até os anos 50, o Bahia, e o grande rival do Bahia era o Ipiranga, até a Fonte Nova. Era
velho, assim. Não é suficiente para dizer que Ipiranga é gigante, pelo amor de Deus.
Mas é bem suficiente para situar
o Bahia Vitória. O Vitória é um time que tem mais de 100 anos, que até a década de 90 tinha 18, não sei exatamente, 18, 16 títulos estaduais, enquanto o Bahia tem mais de 30. Então, é isso que o Cabral está falando, que o Vitória, o torcedor do Vitória vê o Bahia como o maior rival. Até os anos 90, não sei se o Bahia viu o Vitória como o maior rival. Talvez visse até o Sport como o maior rival, não sei. Posso estar chutando, falando grande besteira aqui. Mas não tinha essa... A diferença entre os dois clubes era muito grande. O Vitória foi, aos poucos, diminuindo isso. Mas, eu não sei até que ponto se tornou uma coisa maior do que Bahia. Eu acho o Santa Cruz Sport maior do que Bahia e Vitória, por conta da rivalidade. Eu acho que
o clássico mais quente.
Mais quente. Eu acho que o Bahia, o torcedor do Sport do Santa Cruz...
Se odeia mais.
Ele não, assim...
Mais equivalência.
Em Salvador só tem os dois, é isso que eu falo. É só uma rivalidade...
A equivalência nesse caso é uma equivalência de número, de número de torcedor. Porque esse é um ponto importante. Já tiveram pesquisas em que o Vitória não é segundo colocado na Bahia.
Isso.
Isso pesa muito.
Demais.
Né? Esse tinha um Flamengo ali no meio.
Esse, para mim, é o principal motivo
porque o Vitória não está na frente. Eu também acho. É justamente o distanciamento. A distância...
Mas isso até nos anos 90, quando o Vitória é esse Vitória que eu tratei aqui.
Não, mas na Bahia... Em Salvador, não. Mas na Bahia ainda existem pesquisas
na Bahia, sim,
que...
No estado como todo, né?
Que no estado que o Vitória não é segundo lugar. Então, assim, eu acho que um Bavi mexe menos com Salvador...
Do que o Clássico das Multidões.
Do que o Clássico das Multidões mexe. Concordo. Aqui. Eu acho que Salvador sente menos um Bavi. E aí, como não tem o terceiro time, também fica mais rotineiro. Sport Santa não decide em tantas finais, porque queira ou não queira, tem o Náutico. E o Náutico se mete ali. Isso faz com que quando tem o Sport Santa, numa final, se busque, se valorize, né? se transforme nisso de forma mais forte. Agora, há também uma diferença de títulos, mas é mais recente. Isso é que é o fundamental. Até os anos 80 não havia tanto. O Sport Santa era um clássico muito mais igual do que se tornou depois. E talvez essa diferença de títulos, de conquistas, é que tenha fortalecido muito nos últimos 10, 15 anos essa sensação de Sport Bahia. Né? Porque Sport Bahia meio que se tipo, acabou a discussão em Pernambuco, acabou a discussão na Bahia.
Eu acho que é parecido com o que o João fala. Acho que talvez até a década de 80, eu acho que talvez o Bahia visse mais esse fenômeno. O torcedor do Sport está vendo hoje.
O Bahia era meio absoluto, na verdade, eu acho.
O Bahia se via muito como um time nacional do Nordeste. Era o representante nacional do Nordeste do Bahia. Então o rival do Bahia era...
Inclusive, o primeiro campeão brasileiro.
Os times nacionais.
Ele era o grande representante do Nordeste. O primeiro campeão
brasileiro,
em 59. Ele era o grande representante do Nordeste. E nos últimos 25 anos, viu o crescimento do Sport nivelando com ele. Então meio que essa rivalidade Sport-Bahia, ela é uma rivalidade... Não é nova, mas ela é muito crescente. Essa verdade, ela vive
seus maiores momentos. E só para assim, corroborar o que você está falando, a questão de Bahia e Vitória era isso. Até os anos 80, 90...
Peguei aqui, João. Acho que todo, assim, pelo menos três daqui conviveram com o futebol já em 88, né? Você já... Então eu, você, João e Fred...
Quando?
88.
Ah.
Nós três aqui vivíamos o futebol em 1988. Em 88, o Bahia tinha 37 títulos estaduais. O Vitória tinha 10.
Pronto, exatamente, é isso aí.
Então, assim, nossa geração aqui, de torcedores do Bahia, né, nossa geração, nós três aqui, a gente não via com 10 anos de idade, com 8 anos de idade, a Vitória como um grande rival, pô.
É, até os anos 80, exatamente. Até os anos 80, o Bahia se via como representante nacional. Então, o Bahia tinha como rival Flamengo, clubes nacionais. Eu não via o Vitória como isso, assim, há 20 anos, não é tanto tempo assim para um recorte histórico de futebol.
Então deixa eu fazer uma pergunta. Atlético Paranaense Curitiba não entrou no nosso top 10.
Entrou no meu.
Entrou no meu também. Mas ele brigou ali, ele foi 11º, ficou a 2 pontos de Palmeiras e São Paulo. Por quê? Porque na nossa lista e na lista nacional... Atlético Paranaense Curitiba...
Por conta do peso do futebol de Santa Catarina.
Não, é do Paraná. Por que Atlético Paranaense Curitiba? O que mais me impressiona nem na nossa lista. É porque Atlético Paranaense Curitiba, na lista nacional, ficou no patamar
abaixo de Bahia,
Vitória e Sport Santa.
Eu botei Atlético e Curitiba
na frente de
Sport Santa e na frente do Sport Bahia por um motivo. É um clássico que tem 2 títulos nacionais, um em cada lado.
Eu acho que isso pesa muito, né?
O Curitiba é campeão brasileiro e o Atlético é campeão brasileiro. São 2 times que têm torcidas grandes no Paraná, não maiores que... Eu não sei se... Talvez até sim, Atlético e Curitiba mexa mais com gente do que Santa e Sport.
Não.
Não mexe não.
Acho que não.
É, não sei.
Ah, não mexe não. Acho não. Com certeza não.
Não mexe, né?
O Cássio aqui daria...
Talvez eles fiquem ofuscados pela região, pelo Grêmio Internacional.
Eu acho que sim. A região, nesse caso o CEP prejudica eles. Mas eu acho que... No meu critério aqui, totalmente subjetivo, eu coloquei na frente. Pura e simplesmente porque cada um tem um título nacional e isso para mim pesa muito. E só deixando claro, lá eu sou Paraná. Que não entra.
Agora também é uma rivalidade turbinada também, né? Nos últimos anos.
É, assim, eu confesso que.
Acho que o Curitiba tinha um distanciamento. Em relação ao Atlético Paranaense. Que vem perdendo, para mim, não só sim, é que vem perdendo, não. É que já levou o X aí, né?
Já levou o X, completamente.
Assim, já, naqueles nossos debates G12, eu coloco o Atlético Paranaense acima do Botafogo, né?
Já levou o X. Mas é um clássico que tem uma rivalidade... Eu coloco assim... Não, fica... Eu colocaria na frente do Sport Santa, mas não muito à frente, mas à frente. E só uma coisa, Celso, para deixar a questão do Ipiranga... Cabral levantou aqui nos anos. Em 88, o Bahia já tinha 36 títulos baianos, 37 títulos baianos, o Vitória tinha 10 e o Ipiranga tinha 10.
Olha aí.
Ipiranga que não campeou. O último título do Ipiranga foi em 50.
A lista fecha, né? Eu já citei o 10º, né? Que foi Palmeiras e São Paulo. O 9º da nossa lista, que é justamente o número que falta, é Corinthians e Santos.
E é outro clássico gigante. O meu Corinthians e Santos ficou na 8ª posição. Porque é um clássico que decidiu.
Não coloquei.
Campeonato Brasileiro. É um clássico que decidiu. Que nos anos 60 tinha rivalidade. É um clássico que teve de um lado Pelé e do outro lado Rivelino.
Não é muito igual, né?
Só tem que lembrar uma coisa. O Corinthians era saco de pancada de Pelé, né?
Sim, era. Mas assim.
Aí clássico também tem que ter um pouco de rivalidade.
Mas tem rivalidade. Eu não, acho que
tem rivalidade, mas tem que ter um pouco de equilíbrio nesse período aí,
pelo que você falou, João. Rafa. Né, o meu, o que fecha o meu no lugar desse Corinthians e Santos é o Remy Paysandu, pela importância desse clássico pro futebol do Norte.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o Ceará e Fortaleza é maior que o Remy Paysandu.
Eu não acho não.
Eu não acho não.
Eu acho que aí era da região toda. Aí, veja, aí entra a questão da região.
Toda a região norte. Se Santos, você for pensar o futebol da região norte, você vai pensar em quê? Remy Paysandu.
Misto e...
Não, só para falar de Corinthians e Santos, entre tantos critérios tem a questão nacional e tem de qualidade técnica e tal. Eu acho que na minha lista ele entrou em oitavo por conta da história, por conta de que eu acho que na cidade de Santos... Há uma rivalidade muito grande entre Santos e Corinthians. Muito grande entre Santos e Corinthians. Eu acho que entraria.
Mas, velho, por ser na cidade de Santos.
Eu acho que entra, porra. Santos é uma cidade pequena, não, Celso. Santos é uma cidade pequena.
Bicho, se você for pensar no pro futebol nacional.
Eu acho que não, porra. Não.
Se brincar, Santos não é
primeiro. O Santos. Qual o tamanho do Santos? Qual o tamanho do Santos numa lista de times nacionais? Tá entre os cinco maiores clubes nacionais? Tá.
Teria que ver, não sei. Cinco melhores, talvez.
É o maior campeão brasileiro com a unificação, né?
É, entre os cinco maiores no clube nacional está, pô. E o Corinthians com certeza tá. Então,
é,
o clássico entre eles...
É um clássico gigante do futebol brasileiro.
Que o argumento de que é um clássico gigante na cidade de Santos...
Não é só por conta disso. Não é um clássico só por conta disso.
A torcida do Santos é muito grande na capital. Rivaliza também, mas... E é maior do que em Santos, até.
Na nossa lista aqui, ficou na parte final da lista. Na lista nacional também ficou...
Tem que ver aí.
Na lista nacional também não ficou bem colocado.
Mas ficou em quê? Entrou na nossa lista?
Entrou em nono.
Tá bom.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Entrou em nono porque minha lista tinha ficado com 9 e eu voltei meio influenciado por você. Tu, quando chegou aqui do meu lado, disse, não, pô, é Corinthians Santos aí pra fechar e tal.
Mas eu voltei em Corinthians Santos também porque eu acho que é uma rivalidade muito forte. Mas foi 14º.
14º,
né? Na relação...
Eu teria minhas dúvidas. Eu não coloquei Palmeiras e São Paulo... Teria minhas dúvidas. Se eu tivesse colocado, teria dado empate os dois. Seria nono e décimo empatado.
Foi bom, então.
Mas, de qualquer forma...
Qual foi que foi em décimo?
Décimo já foi Palmeiras e São Paulo.
Tá certo. Foi igual a Alexandre.
Então, essa foi... E esses são todos os que foram citados, tá? A gente não... Não, teve Remy Paysandu, seria nosso 12º, mas teve apenas o voto de Celso.
Isso.
Eu acho o Ceará e Fortaleza mais clássico do que Remy Paysandu.
Eu acho que aí tô com o Celso porque representa uma região. É o clássico de uma região inteira.
É, você pensa futebol de uma região inteira. Você
como impacto, como impacto nacional, acho que o Ceará estaria na frente do Remy Paysandu. Mas acho que nos outros critérios o Remy Paysandu estaria na frente.
Não acho, porque sabe por quê também? Eu não acho o Fortaleza tão maior do que o Paysandu nem que o Remy. Não acho.
Pois é. Bom, senhores, antes de a gente encerrar aqui o programa, vou só compartilhar uma mensagem que...
Vai encerrar já?
Já, fechamos aqui a nossa
relação. Eu tenho um adendo aí pra falar de clássicos ainda.
É agora ou nunca?
Clássicos pequenos. Você sabe que eu sou defensor dos pequenos. Não, é. Tem alguns clássicos minúsculos, mas que... Ah, primeiro.
Clássico
minúsculo. Não, veja, tem uns clássicos...
Tipo Misto e Operário?
Ah, esse aí não é clássico, não. Tem uns clássicos do interior, que a gente já citou aqui, Guarani e Ponte, que é um clássico muito grande, de verdade, muito grande no interior. Botafogo.
Antes de você falar do
Botafogo comercial.
Deixa eu só
Campinense
ler. Antes de você falar dos clássicos nanicos.
E 13.
Que vai fechar o programa.
Mas não é nanico, não.
Antes de você falar dos clássicos nanicos aí, vamos só compartilhar aqui uma mensagem que eu recebi. E acho isso é massa, velho. É quando a gente vê que o trabalho tá funcionando do jeitinho que era pra funcionar mesmo.
Vai ter tambor? Que rufem os tambores?
Rufem os tambores aí.
Cavalo tava me tirando onda, Rafael.
Recebi uma mensagem de.
Olha, pra vocês que não sabem, já toquei no Timbalada, tá?
Pintado.
Não vai tocar sábado,
Pequinho
não.
Pintado, não.
Pintado,
não. Não vai tocar no sábado, não, né?
Lógico, evidente.
Pintado. Sou.
Evidente que sim.
Pequinho pintado.
Ó, galera, recebi a mensagem de Ronaldo dizendo que. Perguntando se tava tudo tranquilo, se o equipamento tava funcionando direitinho, tudo bonitinho.
Até tambor a gente comprou aqui.
Ronaldo ia aí... dar.
Ronaldo da Play Music, isso. Ronaldo esteve lá da Play Music. Ele mandou a seguinte mensagem, velho, muito boa a repercussão do programa, muita gente vindo aqui e falando que ouviu, que tá acompanhando, e aí disse que ontem um companheiro nosso apareceu por lá, rapaz, na loja, tal de André Galindo, apareceu por lá para dar aquela moral pro podcast 45 minutos, e...
Eu posso contar uma história do André Galindo?
Claro, pode.
André...
Ele não vai ouvir não, pô.
É o sétimo elemento do podcast.
André é amigão total, né? Me dou bem demais com o André. É, fui na festa de despedida dele, inclusive. Foi bem ruim, né, se despedir dele, mas estava feliz também por ele ir para o Rio de Janeiro. Para mim, já disse isso a ele várias vezes, é o substituto do Tino Marcos. É um repórter fabuloso.
Uma história com pouco,
né? É o cara que vai fazer um treino de uma equipe e faz diferente. Né? Ele faz o treino como se fosse a última matéria da vida dele. E é cada sacada sensacional. E todas as vezes que eu tenho certeza que se ele estiver ouvindo a gente, ele já sabe o que, é que eu vou contar aqui. Que a gente sempre brinca em relação a isso. A gente estava discutindo, um dia cobria o Sport, ele estava fazendo o treino do Sport, e a gente começou a debater quem seria o maior goleiro da história do Sport. Né? Magrão, País, Bosco, e ele começou a fazer uma relação. Disse, olha, para mim o primeiro é fulano, o segundo é Cicrano, o quarto dele, velho, o quarto dele, foi algo assim sensacional. Sensacional. Valdemar Baliza. Eu olhei para ele e disse, quem, André? Ele disse, Valdemar Baliza. Eu disse, quem é esse, André? Foi goleiro na década de 30 do Sport. Eu disse, puta, que vai tomar no cu, André.
Respeitei demais.
Com goleiro da
década de 30.
Respeitei demais. O pai dele não viu o Valdemar Baliza.
Respeito demais, Galindo. Mais que eu já respeito, porque eu sou um defensor do futebol em preto e branco.
Então fala aí. Pô,
ele não viu.
O pai dele não viu, porra.
Os clássicos do Nanico, João.
A gente só não sabe o que Galindo foi comprar lá, né? Um pandeiro, uma rabeca.
Não, pandeiro é de Cássio.
Eu tô achando
ele foi comprar uma mesa
pra fazer um podcast de lá.
Eu acho que ele vai comprar uma mesa pra fazer um podcast lá.
É
bruto,
é
gigante.
Vai
escutar.
Claro.
Vamos
lá.
Clássico do Nanico.
A gente falou dos clássicos interiores, deixando bem claro. Esses clássicos, Ponte, e Guarani, Campinense, não é nada de Nanico. É clássico grande do interior. Mas tem os clássicos Nanicos. Tipo, Juventus, da Moca e Nacional. Por quê? Vou contar uma história.
Não, João, tu vai contar uma história.
É rápido, João.
Não, eu vou dizer pra justificar.
Não, tem clássico que vai contar duas. Eu vou justificar. Na Copa do Mundo, eu tava fazendo uma pauta, sei o quê, lá na frente do CT do... Vou encurtar. Na frente do CT do São Paulo. E aí, tinha um goleiro lá... Era treinando nos Estados Unidos, um menino era norte-americano, era fã de Magrão e treinava no Nacional. E o Nacional era na frente. E o Nacional foi o clube onde Magrão começou a carreira. Aí eu fui lá fazer uma matéria, não sei o quê. Só que antes, eu tinha ido no dia anterior, eu tinha ido no Juventus. E de bobeira, tava de folga. Fui lá no Juventus da Moca, comprei uma camisa pra mim. E aí lá no Nacional, eu disse, onde é que tem uma camisa Nacional pra comprar? Falando com o diretor do Nacional. Eu disse, tem não, rapaz, a gente tá sem camisa aqui no Nacional. Aí eu disse, olha só. Aí eu já sabia da revelada, joguei essa. Não, vê só, eu fui ontem lá na Moca e comprei uma camisa do Juventus. Eu queria comprar. Você comprou a camisa de quem? Do Juventus? Chamou um funcionário. Ah, fulano, corra atrás, procure de todo jeito a camisa Nacional, porque ele se levar uma do Juventus, vai levar do Nacional. Aí eu levei. Hoje, meu coração é dividido entre Nacional e Juventus.
É a mesma coisa dizer que o cara...
O teu coração, mas qual parte do teu coração?
Exatamente. Mas
qual a parte?
Qual a ordem?
Dividir isso por dois.
Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo.
Aí tem clássicos menores que também não são clássicos minúsculos, mas são clássicos de interior forte, como Juventude e
é muito forte.
Caxias, o Caju.
Qual é o maior clássico do interior do Brasil?
Ponte e Campinas.
Ponte e Guarani pra mim também.
Sem a menor dúvida.
Ponte e Guarani.
O segundo...
Campinense, 13 pra mim.
Terceiro, Caju, acho que Caju de Juventude. Na lista do
Bernardo. Come Fogo também é muito forte.
Come Fogo é fortíssimo.
Mas gera muito na baixa há muitos anos também.
Entrou Brasil de Pelotas e Pelotas. Eu não sei não. Esse clássico é tão.
Eu tenho a impressão que o Caju é maior também.
Caju é maior. No Rio Grande do Sul, acho que é maior do interior gaúcho. E tem clássicos que deixaram de ser clássico, né? Por exemplo, no
Ferroviário, Fortaleza, Ferroviário Ceará, né?
Qualquer jogo contra o América daqui. O meu time. Mas aí deixou de ser muito tempo.
O próprio América de Minas não faz mais clássico com ninguém,
não. Não faz não. O Ferroviário, que é meu time em Fortaleza, o Ferroviário e Fortaleza tem um nome mais engraçado de clássico, mais legais. Clássico das cores.
Clássico das?
Cores.
Cores?
Porque o Fortaleza é. O Ferroviário
tudo é tricolor,
vermelho, né? Branco e preto, como Santa Cruz. E o Fortaleza é azul, vermelho e branco.
Que aí. Nome? Cores?
Clássico das cores.
Pode acabar, Celso. Que clássico. Acabou com o clássico.
Tem o clássico do Vitor Santo Antão, o Viver, o clássico de Caruaru, que é
tomando... Um forte abraço a todos.
Aí, você vai
revoltada.
Revoltada. Não aceita o ponto como ser rival.
Tem um detalhe também de Flamengo e Vasco também, que eu acho importante também, porque é uma rivalidade que vai além do futebol. Só isso que eu acabei deixando de falar, que tem a rivalidade do basquete, Flamengo e Vasco, e uma rivalidade também antiga do Remo, de Flamengo e Vasco também, né?
E assim, já que você quer crescer com esse argumento aí, eu vou crescer com outro.
Se não existisse o Fluminense, não existiria o Flamengo. Acabou-se.
Espectros e Marinhos.
Que lindo, rapaz. Os caras que fundaram o Flamengo saíram do Fluminense, cara.
Acabou-se, Fernando Veríssimo.
Acabou-se. Mas como o Casu tá aqui, vou irritar Rafael.
Espectro e Marinho?
Espectro e Marinho é clássico.
Lógico.
Mas o retrospecto é meio. Não é muito clássico, não.
E Paredes.
Mas aí é interestadual.
Paredes é clássico.
Não, aí não é clássico de jeito nenhum.
Oxi,
12-0 é clássico aonde?
Em finais, Espectro
e Marinho. Oxi, mas peraí, eu tô falando tudo.
Não, o Marinho teve a chance da vida. Não pegou o Espectro na final. Pode ser que na semifinal o karma não funcione.
Quem lembrar de mais clássicos pequenos. Por favor, marque o podcast, porque eu sou fã desse
Uma time. Pergunta, Celso ainda tá aqui no lobby?
Tá ali, ó.
Maior clássico de seleções na América do Sul. Não, é Brasil e Argentina, é Brasil e Uruguai.
Peraí, tô ouvindo isso.
Termina esse negócio aí.
O cara disse que Argentina e Uruguai é maior que Brasil e Argentina.
Lógico que não é.
Pode ser, a rivalidade maior pode ser entre Uruguai e argentino, mas de seleção tá louco.
É o clássico maior entre times de camisa azul
da Cisplatina.
Da Cisplatina.
Tem um debate pra fazer também aqui. Os clássicos do mundo, os clássicos do mundo. A gente não falou disso, a relação dos 10 maiores clássicos do mundo.
Bota abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.